O nosso convidado de hoje é o João Luís Mendonça, cantor, compositor, apresentador e dinamizador de espetáculos e locutor de rádio. Um artista completo. Tem mais de 70 canções originais e 10 álbuns editados e é locutor há 32 anos, atualmente em 17 rádios. João Luís Mendonça, muito obrigado por teres aceitado estares à conversa comigo.
Não, amigo Kiko, eu é que devo agradecer a sua deferência, a sua gentileza em se lembrar aqui do artista João Luís Mendonça, que já está aqui há alguns aninhos na música, na chamada estrada musical, e é sempre bom falar para os nossos ouvintes.
O José Luís Mendonça, é caso para dizer, tantos anos a cantar. Curiosamente.
É verdade. parafraseando o meu último álbum, não é?
Exatamente, parafraseando o seu último álbum. E agora a minha questão é esta. Será mesmo o último, como tens referido, ou será que vais pegar ainda em muitas músicas originais e covers que eu sei que estão aí na gaveta? Porque eu sei, eu li no Facebook que em 2015 Reveres tem 284 CDs gravados e 2.900 canções em português, inglês, italiano e espanhol. É assim?
Exatamente. Exatamente. Tudo isso feito aqui no meu estúdio. Oficialmente, como referiu e muito bem, são 10 os álbuns gravados em termos oficiais. Portanto, gravados num estúdio aqui na Madeira, que é o mais conhecido aqui, o único também que temos com extrema qualidade, que é o Paulo Ferraz Estúdio, onde toda a gente passa por ali, tudo aqui, artistas e grupos e bandas, toda a gente passa por ali. E eu tive essa honra de gravar lá a partir de 2000 o meu primeiro CD e até 2021, onde gravei o meu último, tantos anos a cantar. E respondendo diretamente à sua questão, eu já respondi a isso aos vários órgãos de comunicação social, sejam eles escritos, radiofónicos ou até televisão, sim, que eu não estou a pensar gravar mais CDs.
Diz que não vai haver mais CDs, mas vai haver mais música que vai estar nas plataformas digitais do João Luís Mendonça, é isso? Vamos ter mais música nova.
Com certeza, com certeza. Não quer dizer com isso que eu não venha a produzir mais canções, claro, porque eu já tenho várias, como disse também muito bem, tenho várias que foram escritas por colegas meus e também por mim, porque eu também faço, além de músicas, também faço os meus próprios testes de muitas das canções que eu gravei e não só, e continuarei a fazer isso e tenho já vários trabalhos aí que poderão ser lançados numa altura oportuna, nem que seja em formato EP ou coisa assim, fazer duas músicas agora, três mais para a frente, e depois Deus sabe o futuro, que a Deus pertence, não é assim?
Ah, então sim, estou mais descansado, aliás, os nossos ouvintes estão mais descansados, porque quando eu ouvi esta informação que já não havia mais CDs, que este era o último, fiquei com a ideia, então já não vai gravar mais, não, vai, mas vai ser nas plataformas digitais, já não vai ser em CD, mas sim nas plataformas digitais. E já agora, eu estava para falar isto mais à frente aqui, mas como surgiu, surgiu esta questão dos CDs, eu não posso deixar de tocar aqui já num assunto que eu ia tocar mais à frente. O Rei Roberto Carlos, eu sei que o João Luís Mendonça tem em casa uma coleção incrível de CDs, LPs, EPs, tem, sei lá, tem filmes, tem é uma casa-museu, acaba por ser uma casa-museu, é uma parte da sua casa que é casa-museu, é isso?
É como lhe disse, eu tenho aqui 8 mil e tantos CDs, imagino, e 8 mil CDs já são muitos CDs. Tenho tudo o que é CDs dele, são 134, se não me falha a memória. Tenho todos os especiais de fim de ano, desde 1974 até o momento. Tenho os filmes que ele fez no final dos anos 60. Tenho aqui, mandei buscar diretamente ao Brasil. Como vê, é muita informação sobre o rei.
É espetáculo.
Olha, já agora, sim, desculpe, Kiko, um lá chega. Nos meus álbuns, em 10 álbuns, eu gravei 7 canções, pedi autorização para tal, não é?
Sim, claro.
Para incluir nos meus CDs 7 canções do Rei Roberto Carlos, o que é para mim uma honra ter nos meus trabalhos, claro, as músicas dele. Eu não sou, nem pretendo ser, nem nada que se pareça, o Rei Roberto Carlos, cada um é o que é, e o rei é só um, e é o Roberto Carlos e mais nenhum, até fica bem. Agora, eu gosto imenso de cantar as canções dele, e há quem diga que o meu timbre de voz se adequa muito bem, mas isto não sou eu que digo, às canções do rei, devido à forma como interpreto, gosto de cantar fielmente as canções como elas são, Não faço adaptações de canções que não são minhas. Eu gosto de cantar a canção tal e qual ela foi feita, com um arranjo próprio, não é um arranjo tirado do Roberto Carlos.
Sim, sim.
Portanto, há que respeitar, como disse há pouco e continuo a frisar, a respeitar os autores iniciais das canções, os autores e os intérpretes.
Muito bem. Vamos agora recuar aqui, que é para o nosso público perceber como é que surgiu. Aliás, o João Luís Mendonça já falou aqui e referiu aqui que começou a cantar o fado em 1966, mas eu ainda vou recuar aqui um bocadinho mais atrás. O João Luís Mendonça é filho de uma modista e de um sapateiro, que era conhecido como...
É verdade, é verdade. As coisas que o Kiko sabe.
E o seu pai esteve à frente do Clube Vasco da Gama, onde era um faz-tudo, até aos inícios dos anos 70, quando sofreu um AVC. E o senhor Feliciano pedia para o João Luís Mendonça: vai lá equipar-te à Vasco da Gama, rapaz. Tens que receber a seleção portuguesa de futebol e o capitão António Simões. Então, quer dizer...
Exatamente. Ok, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nessa altura eu não estava nem aí virado para o desporto.
Exato.
Porque eu era bastante novinho, não é? Eu nasci em 58, como vê. Tinha para aí 8 anos quando comecei a cantar e depois fui crescendo. E meu pai, como era o faz-tudo, passa a expressão, do Vasco da Gama, porque ele era sapateiro, ele que criava as sapatilhas ou as chuteiras, que agora se chamam chuteiras,
sim,
na altura eram as sapatilhas que os jogadores jogavam, ele que arranjava aquelas sapatilhas aqui, as roupas, tanto os chamados equipamentos do Vasco da Gama. A minha mãe é que fazia esses próprios equipamentos, você está a ver a cena, não é?
Okay.
Aquilo. Era uma trabalheira do diacho. E eu, na altura, não estava mesmo virado para o desporto. O António Simões veio aqui na Seleção Nacional e fizeram aqui um jogo, ou um jogo qualquer, nem sei se foi também para algum europeu ou algum mundial, não faço ideia. O que é certo é que teve essa honra de estar ali, equipado à Vasco da Gama, imagine, a receber a nossa seleção.
Não era para o desporto que o João Luís Mendonça queria ir. Então, já agora vou fazer aqui uma pergunta. Quem é que no Teatro Municipal Baltazar Dias era chamado Palmo e Meio? Quem era?
Quem era o Palmo e Meio era eu, não é? Porque eu sinceramente, eu vou-lhe dizer uma coisa. Quando eu cantei pela primeira vez, que me lembro em público, ainda há uma foto desse no Facebook, aqui eu tenho aqui no meu álbum de recordações, em 1966, na altura chamaram-me o Palmo e Meio, porque cantava fado à capela.
Sim.
Isto foi num espetáculo que havia aqui no final do ano, portanto, para de certa forma homenagear os nossos militares que estavam a combater no ultramar, não é? E faziam um espetáculo que era a Hora do Soldado, portanto, esse espetáculo no final do ano, próximo do Natal, e haveriam várias vozes da época já com alguma visibilidade e também dava oportunidade a novas vozes para aparecerem também nesse espetáculo. E eu tive essa felicidade de cantar um fadinho à capela, e vou-lhe dizer que como era o palmo e meio, e só para dizer que o microfone no tripé mais baixo, eu era mais baixo ainda.
e foi um fado da Maria Nazaré chamado Ser Fadista, não foi esse?
Que... Isso eu cantei mais tarde, mas eu cantei outros fados na altura. Eu Sim. estive a cantar fados até 1970, 71,
exato,
sensivelmente.
Exato.
E depois é que enverdei para a música ligeira. Mas eu tenho uma veia, vá lá, fadista, passa a expressão, com toda a modéstia, não é? Mas eu gosto imenso do fado e gravei aqui em casa 250 e tal fado.
Uau, muito bem, muito bem.
Portanto, vários fadistas que eu admiro, não é? Não vale a pena referir nomes, que são tantos, não é? Mas, qualquer das formas, é uma vertente que eu tenho muito carinho, que é o fado, a nossa chamado património imaterial da humanidade.
Exatamente. Então, até ao início dos anos 70, atuava em várias casas que apresentavam...
Sim, nas casas de fado que haviam na altura.
Nos cinemas Ribeira Brava, de Machico, na Ponta do Sol, no Teatro...
Sim, 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 sim.
E depois, mais tarde, foi acompanhado de guitarra e viola, já não era só à capela. Em 1970.
Exatamente, eu quando comecei a cantar nas casas de fado já não era a capela,
exato,
não.
Exato,
portanto,
exato.
Já tinha músicos, os músicos da época, pessoas que haviam aqui, que interpretavam muito bem a guitarra portuguesa e também a viola de fado, a chamada viola clássica, que acompanha o fado. Eu acho que um fado sem guitarra e sem viola é a mesma coisa que um jardim sem flores.
Claro,
eu
claro.
Acho que isso tudo tem que estar conjugado, não é?
Claro que sim. Vou lançar aqui o nome e vai-me dizer como é que esta pessoa foi importante no início da carreira. Dom Rodrigo.
Ah, muito bem. Olha, o Dom Rodrigo é uma pessoa que eu tenho uma, vá lá, chamada Eterna Saudade. É uma pessoa que me guiou no início, em que eu precisava ter alguém que orientasse nestes caminhos que às vezes não são tão fáceis de trilhar como parecem, não é? E na área da música, isto considerando quase 60 anos, já são 58 anos a cantar, diria que foi a pessoa que me ajudou na altura. E eu fui até durante, após o fado, e fui o vocalista do conjunto do Dom Rodrigo, António Domingos Rodrigues, era o nome dele assim. Ele era um homem do espetáculo, empresário, ilusionista. Ele era um homem, era um espetáculo. Ele em si era um showman.
Até tinha um circo, tinha lá um circo no Funchal.
Ele tinha, sim, tinha o circo funchalense, aqui no Funchal, que era montado no Almirante Reis, no local onde havia os tais torneios de futebol, onde estava o Vasco da Gama e os outros clubes da altura. E o Dom Rodrigo viu, não sei como, não me pergunto agora porque eu não sei, que ele tinha de facto algum jeito para cantar. E um dia falou ao meu pai se ele autorizava que eu fosse cantar. Eu era um miúdo para aí com 10 anos, 10, 11 anos, estava a ver. E o meu pai disse, está bem, está bem. E lá fui eu cantar com o conjunto, acabei por ser o vocalista do conjunto até 75.
Era um dos príncipes, dourados.
Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu considerava-me na altura um felizardo por poder cantar em tudo o que era Arraiais aqui na Madeira.
Em 1978, com o Luís Gonzaga e com o Lopes Júnior, surgiu o Trio Atlântico, que esteve ativo até 2003, embora com músicos diferentes. O João Luís Mendonça foi o único que se manteve desde 78, portanto houve cerca de 11 artistas que passaram por este grupo, não foi?
Exatamente, exatamente. E vejo que o meu amigo está muito bem informado, tem muita coisa. Se você não dissesse, eu não acreditava quase. E falando do Trio Atlântico, antes porém, eu vou-lhe só lhe dar assim uma pequena achega. Em 75 eu fui baterista durante algum tempo numa unidade, num grupo hoteleiro aqui na Madeira,
Bungavila,
e eu cantava, né? Além do meu trabalho, que eu já na altura já trabalhava, comecei a trabalhar com 14, quase 15 anos, já fazia parte de um trio que nós animávamos um hotel aqui na região autónoma da Madeira, e eu era o baterista e também o vocalista.
Chegando aos anos 90,
sim.
Criaste aqui uma figura chamada o Bexiguinha, não foi?
O que você foi buscar, imagina. O Bexiguinha, é verdade.
Que era sketches humorísticos, não é? Com a colaboração.
Sim, esse personagem que eu criei na altura, eu comecei a fazer rádio em 91 aqui no Funchal, na estação regional, que é o posto emissor do Funchal. Uma espécie de escola de radialistas que ainda hoje continua em atividade. E eu estive lá, portanto, em vários anos. E eu tinha na altura, o primeiro programa foi um programa desportivo, depois em 93 criei o programa Aplausos, que ainda hoje continua em emissão, não só na Rádio Cantinho da Madeira, como também em mais 16 rádios, para além desta, não é? E digo que criei um programa que era o programa Imprevisível. Era um programa baseado no humor, mas um humor com tento na língua, como se costuma dizer.
Sim.
Porque na rádio, que era uma rádio e continua a ser uma rádio de origem católica, não é? Há que haver também um cuidado acrescido, embora tenhamos que sempre ter cuidado, mas com algum palavreado que possa porventura cair mal nas pessoas que estão a ouvir.
Claro.
E então o programa, só tudo para dizer que o programa era gravado aqui no meu estúdio, na altura não era aqui, mas no Funchal tinha lá uma sala que eu aluguei. Era eu e minha sobrinha, na altura fazíamos rádio em 95 e gravávamos estes sketches do Bexiguinha. E o Bexiguinha era uma figura que, por exemplo, o Bexiguinha no cabeleireiro, Bexiguinha de viagem, Bexiguinha no teatro, Bexiguinha no cinema, Bexiguinha no futebol, quer dizer, e não havia texto. Isto era uma coisa...
E era o Bexiguinha uma crítica, era uma crítica à política?
Era uma sátira, quase. O Bexiguinha era uma pessoa muito, muito, muito brincalhona. Estava sempre na brincadeira e falava o nosso calão aqui madeirense, por exemplo. Como é que está o Bexiguinha? Veja isso. O pessoal fartou-se de rir com isto na altura. Mas eu fiz isto durante, sei lá, até 99, 98, para aí não foi muito mais.
Sim, sim.
E tenho essas gravações todas, ó amigo Kiko.
Ok.
São coisas, são, para mim, são pérolas que eu nunca mais poderei esquecer, esse tempo maravilhoso. tive, e de facto foi muito agradável. Pus o programa Aplauso, já foi um programa, já agora penso que ia perguntar isso, foi um programa já virado mais para as entrevistas aos artistas da nossa Madeira, que haviam muitos na altura, e alguns já partiram, não é? E outros também que entretanto nos vão visitando.
Não,
portanto,
só da Madeira.
É assim, em resumo.
Não só da Madeira, tenho aqui uma lista em que inclui o Tony Carreira, o Sérgio Rossi.
Sim, 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 eu estava a dizer da Madeira e de outros, não é?
Ah, ok, ok. E aliás, no posto emissor do Funchal, em 91, o primeiro programa foi o São Roque Desportivo, uma vez que...
Exatamente,
João
São
Luís
Roque Desportivo.
Era presidente desportivo do Clube Desportivo de São Roque.
Eu fui vice-presidente do clube, estive lá 9 anos, até o final do século, praticamente.
Exatamente, exatamente.
Como já vês, já tenho mais de 100 anos, já sou do outro século.
É um espetáculo, um espetáculo. É realmente uma pessoa incrível que fez já imensas coisas, que contribui imenso para a cultura madeirense, com certeza que sim. E realmente é com muito gosto que eu tenho aqui para esta entrevista.
Não, o gosto é todo meu e obrigado pela oportunidade já agora.
Não tem de quê. Entre 93 e 94, o João Luís Mendonça colaborou com um suplemento infantil chamado Bem Me Quer.
Sim, senhor.
Era um espetáculo que era levado às escolas da região autónoma da Madeira. Participavam vários artistas, palhaços, ilusionistas, e também onde os próprios alunos também participavam com trabalhos. Portanto, foi um trabalho virado para as escolas também.
Exatamente. Este foi na altura um projeto que foi muito bem conseguido. Era apresentado em todas as escolas da Madeira e, claro, Porto Santo também, fazendo parte, claro está, do Arquipélago da Madeira. Nós também fomos ao Porto Santo uma outra vez. Era organizado pelo Jornal da Madeira, aqui. E o Jornal da Madeira tinha alguns sponsors que depois suportavam o custo, não é, dos artistas que participavam. Na altura eu participei como membro do Triatlântico, no Triatlântico também fiz parte durante alguns anos desse espetáculo, mas era um espetáculo muito multifacetado, havia vários tipos de atividades artísticas, desde os palhaços, que é fundamental para as crianças, com o qual fechávamos sempre os espetáculos. O ilusionismo, os chamados mais marionetas, e havia períodos em que os próprios alunos também apresentavam os seus trabalhos, ou lendo algum poema, ou alguma dança, que as professores preparavam antecipadamente, sabendo a data que nós lá íamos, e também inseríamos sempre esses espaços, que eram muito importantes também para eles sentirem que o espetáculo era propriamente para eles e eles tinham que estar integrados.
Maravilha.
Além disto, havia também...
Sim.
Sim, sim, não tenho dúvida. Isso foi de facto... Ainda hoje encontro pessoas, veja lá que eu fui nos anos 90, encontro pessoas aí já adultos, não é? Pessoas, rapazes e raparigas com os seus 20 e tais, 30 e tais, e eles reconhecem-me pelo meu excelente cabelo que eu tenho, que, aliás, o cabelo do ano passado, porque isto agora já foi tudo embora. E diz, ah pá, que recordações, ver aqui o João Luís Mendonça, tantos anos que foi à nossa escola e tal, 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 tal. Eu acho que isto é o maior agradecimento que nós podemos ter, e o chamado reconhecimento é às pessoas que se lembram das coisas que nós fizemos em determinada altura. Porque o dinheiro vem e vai, não é? Agora estas coisas ficam na nossa retina para a vida.
Claro.
Eu acho muito importante estas vivências.
Claro.
Digo-lhe também, já agora mais uma chega em relação aos miúdos, alguns dos músicos que nós levávamos para o espetáculo, por exemplo, saxofonista ou outro instrumento qualquer, acordeonista, eles passavam uma parte do espetáculo a explicar aos miúdos como tocar um instrumento. E até o miúdo ou a miúda pegava num instrumento e tocava pela primeira vez na sua vida num saxofone, tocar num acordeão, abrir aquele fole, aquilo era tudo uma coisa novidade para as crianças. Até tínhamos esta preocupação também de incentivar os meninos e meninas para a vida musical. Eu acho que sim, este projeto valeu a pena, mas terminou já no final do século também.
Que maravilha. Aliás, se alguém do Ministério da Educação em Portugal nos estiver a ouvir, realmente é de facto um projeto incrível e que muita falta faz hoje em dia, realmente que as escolas tenham essa participação de um grupo como este, que vá às escolas, faça o espetáculo, que faça as crianças conhecerem instrumentos musicais, ganhar o gosto pela música. Eu acho,
sem dúvida.
Eu acho que realmente extraordinário essa atividade que...
Sem dúvida, teve muita aceitação, quer dos docentes como também dos alunos e alunas, e hoje em dia eles recordam com muita saudade esse período que hoje em dia já não existe, não é? infelizmente aqui.
Claro. A seguir a esse projeto, chegou um projeto que eu li no Facebook ainda esta semana, em que o João Luís Mendonça dizia: vou dar a minha primeira entrevista após ter vindo de Toronto, no Canadá. E que foi justamente com o Madeira em Festa. O Madeira em Festa que está desde essa altura até hoje em dia, e sei lá quanto mais tempo. É um projeto incrível também que leva que leva a música, que leva ao espetáculo a várias zonas da Madeira, mas também junto dos imigrantes portugueses.
Exatamente. Esse projeto nasce em 1997. Na altura em que fizemos o último espetáculo, foi mesmo o último aqui na Camacha, no Funchal, um espetáculo do tal chamado Bem Me Quer. O Bem Me Quer terminou em junho, na altura do término do ano letivo, não é? E nós na altura pensámos, o que é que vamos fazer agora? Quer dizer, não havia perspectiva para fazer o que quer que seja a seguir daquilo. E então surgiu a ideia, por que não criar um espetáculo itinerante? Já não nos moldes do Bem Me Quer, mas sim um espetáculo para os adultos, nos salões paroquiais, nas festas, que andava tudo parado, não havia nada aqui. E nós tivemos espetáculos nos anos 70, o chamado Bem Me Quer, Tocatulá, mas pouco mais do que isso aconteceu naqueles 20 e tal, quase 30 anos. Portanto, foi uma boa ideia criarmos um espetáculo, que o nome até foi feliz, Madeira em Festa, que levou então a todos os salões paroquiais, aqui ao Porto Santo, ao continente fomos várias vezes, estivemos atuando também, só para sintetizar, estivemos atuando na África do Sul, estivemos atuando no Canadá, e foi um projeto também muito válido, também daí surgiram muitos e grandes valores da nossa música aqui regional.
Não é? Foi e é que ainda
sim,
continua.
Foi e é, mas hoje em dia já não com aquela pujança do início, não é?
Como
estamos
é que,
em 97.
Como é que é esse espetáculo? Só para nós percebermos o que é constituído com o quê? É música?
O espetáculo era praticamente um chamado Bem Me Quer, mas com a introdução de mais músicos, mais atividades artísticas. E acho também, enfim, é o que lhe disse, e também dar oportunidade a novas vozes da nossa Madeira, que iam surgindo aqui nos festivais, que hoje em dia já não há, por exemplo, o Festival da Canção do Faial, que esteve em atividade mais de 30 anos e hoje em dia já não existe. O Festival da Canção Infantil, que ainda continua, mas custa uma paragem de 4 anos, depois retomou. E eu digo que o problema era fazer as coisas muito bem. O problema era o que se passava a seguir. Quer dizer, faz-se o festival e depois amanhã não há festival, não há nada.
Exato.
Era preciso dar continuidade a incentivar os jovens de ambos os séculos para uma vida musical, se fosse o caso que eles quisessem. Mas também fazer as coisas depois não dar continuidade, eu acho que não era o ideal. E então este espetáculo absorvia, no bom sentido, essas pessoas,
talentos,
estes rapazes e raparigas, os talentos,
é?
Os chamados talentos, não é? Imagino, de quase 30 anos depois, se não tivesse havido o chamado Tocatulá, onde surgiram muitos dos valores que alguns ainda estão em atividade, como é que seria 30 anos depois sem nenhum deles, não é?
Claro, claro, claro.
Portanto, eu acho que este projeto Madeira em Festa teve o seu valor e continuará a ter enquanto for possível. Pois eu, em janeiro passado, recebi um convite para novamente ir até ao Canadá, que já tínhamos lá estado há 10 anos atrás, com este mesmo espetáculo, claro, de uma forma diferente, com outros sketches, com outras músicas, na Casa da Madeira em Toronto. E fomos com muito gosto, com muito agrado. Porque, de facto, o Canadá, para mim, é o país que eu já lá estive 6 vezes e digo que é o país com que eu tenho imenso carinho, não só pelas pessoas madeirenses e os açorianos e continentais, portugueses, de uma maneira geral, que lá residem. É um país imenso que qualquer pessoa gostaria de lá viver.
O João Luís Mendonça, eu considero que está muito à frente do seu tempo, porque hoje o The Voice e outros programas de talento, eles fazem isso, pegam nos talentos e fazem aí um espetáculo pelo país. E o João Luís Mendonça já fazia isso há não sei quantas dezenas de anos atrás.
Exatamente.
O que é fantástico, extraordinário. E por falar em festivais...
Sem dúvida. Muito obrigado.
Nada. E por falar em festivais infantis, o João Luís Mendonça também é compositor. É compositor... tenho aqui uma questão que fiquei assim um bocado. Hã? O quê? Hã? Como é que como é que foi participar num festival infantil em Portimão? E em Torres Novas?
Isso tudo tem a ver com a base, porque eu comecei a escrever canções antes de gravar o meu primeiro álbum, em 2000, Eu, em 1998, participei aqui no Funchal, no chamado Festival Infantil. Havia o Festival Infantil, o Festival Juvenil, e depois alguns dos elementos que participavam, portanto, os concorrentes, passo a expressão, desse mesmo festival, aqueles primeiros classificados e até outros que quisessem, podiam ir participar nos festivais que se realizam no continente, nomeadamente em Portimão, como disse muito bem, e também em Torres Novas. E foi nessa sequência que eu participei 6 anos nesses festivais aqui no Funchal, e por via disso é que os autores, nesse caso, ou eu fazia a letra ou eles faziam a música, havia assim uma parceria. Eu fazia sempre alguma coisa, ou era uma coisa ou outra. Nunca participei como cantor, não é? Porque na altura a minha idade já não dava para isso.
Exato.
Mas foi com muito gosto que participei, ganhei alguns prémios. Sim. O maior prémio que eu ganhei nisso tudo foi ter as crianças a ver, a sentir a alegria que as crianças tinham em participar, em receber algo, nem que era um CD que ofereciam, um convívio entre os pais, familiares, e tudo isso, não há nada, não há dinheiro que pague a alegria que uma criança sente em se sentir ali valorizada e acarinhada. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Os prémios, os outros prémios é outra coisa, este não vale a pena sequer comentar.
Há aqui vários prémios que o João Luís Mendonça ganhou, mas eu quero destacar um, que foi com a Vânia Sim. Fernandes em 1999, não foi? Quem ganhou o Festival RTP em 2000...
Exatamente.
Que ganhou, aliás, a Vânia Fernandes, que ganhou o Festival RTP em 2008, né?
Isso, com a Senhora do Mar.
Exatamente.
Pois foi representar Portugal, sim.
Uhum. Portanto, foi um grande orgulho também ser compositor da Vânia.
Oi, porquê a Vânia? Porque quando começou a Madeira em Festa, falámos há pouco nisso, o Madeira em Festa deu oportunidade a muitos jovens na altura, que também alguns saíam de festivais, mas depois não tinham para onde cantar. Onde é que iam cantar? E eu, que na altura já com o Silvio Mendes, que é um grande amigo e também co-autor do Madeira em Festa, nós andámos a ver mais ou menos quem é que poderíamos ir buscar para enriquecer o nosso leque de artistas, vá lá. E então a Vânia e a irmã, a Romina Fernandes, também é uma excelente voz da nossa Madeira, e gravei com ela até alguns temas nos meus álbuns. A Vânia Fernandes era uma miúda com 12 anos. Ela tinha 12 anos, esteve connosco cerca de 4 anos no Madeira em Festa, e eu em 99 já tinha participado em 98 com uma canção no Festival da Canção do Faial, infelizmente já extinto, e na altura em 99 decidi colocar a Vânia lá para cantar uma canção que foi musicada por mim. E a letra foi de um amigo também autor aqui de Madeirense, que está nesta altura no Brasil, que é o Ricardo Alves. E disse: Vânia, queres ir cantar uma música lá ao Festival do Faial? E sabia as qualidades que ela tinha, porque é uma pessoa, ela é uma artista completa, uma artista de sei lá, de primeira água. Claro, canta qualquer género musical, desde o fado até o folclore, se for preciso.
Não é o acaso que ganhou o Festival de RTP em 2008, portanto isso significa...
Exatamente, mas ela é possuidora de uma capacidade fenomenal. Claro, sem dúvida, claro. É uma grande amiga, além de ser uma grande amiga, é uma grande artista. E eu na altura levei a miúda ao Festival do Faial, que toda a gente ficou de boca aberta, passa a expressão, e ela ganhou aquilo em 2 tempos, está a ver? Pois ela cantou aquilo numa música tipo um swing, uma coisa muito, muito animada. A canção tinha pouco texto, duas ou três quadras só, imagino. E ela deu uma vivacidade àquela canção. Acho que também, isto, não querendo ser eu o protagonista da canção, mas a música também em si apelava mesmo a isso. A canção era navegar num sonho, e de facto o sonho que se tornou realidade alguns anos depois, e neste momento ela é uma voz bem reconhecida em Portugal e não só.
Vou dizer aqui outro nome, e o João Luís Mendonça diz o que é que tem a dizer sobre este nome. Rui Duarte Silva, quando lhe dizes que vai a...
O Rui, que no fundo já tinha colaborado comigo num CD em 2015, que foi a música Nossa Senhora do Monte, Padroeira da Madeira, essa canção foi escrita por ele e eu musiquei a canção. Depois em 2016 ele também fez a letra do Nosso Vinho Madeira. Aliás, é uma preocupação que eu tenho em todos os meus trabalhos de deixar algo relacionado com as nossas tradições.
Sim.
O chamado bailinho, não é?
Exato.
Em vez de eu estar a gravar sempre a mesma coisa, estar a gravar o Max e novamente o Max e outra vez o Max, com todo o respeito que eu tenho, foi um grande embaixador da Madeira e sempre será. Agora, eu pretendo, para a posteridade, deixar alguma coisa que tenha sido criada por mim.
E já são 8 bailinhos. Já são 8 bailinhos.
Já são 8 bailinhos. E há mais 2 ou 3 que já estão prontos para depois, okay, se vier a gravar, colocá-los num CD só de bailinhos, imagine só.
Espetáculo.
Mas isso são ideias, nunca se sabe. E então surge, já para concluir, surge o Duarte, e o Duarte nesse CD fez qualquer coisa como 11 canções, 11 textos neste último CD, os tantos anos a cantar, e os outros são feitos por mim. E depois alternei com muitas músicas por mim e outras também que colaboraram. Foi um trabalho que eu acho muito, muito interessante, na medida em que são 14 canções originais no meu último trabalho.
África do Sul. E ele pergunta, mas porquê, já que é um festival da Nossa Senhora do Monte, por que não a levar uma música justamente com esse nome? Então ele escreveu essa letra da música em 3 dias, não foi? Mais ou menos isso?
Exato, pouco mais ou menos assim. É porque essa canção que foi cantar, África do Sul, tem uma razão muito especial. O disco foi editado em 2015, que foi o título, foi o meu chamado segundo Best Of, porque já tinha gravado 8 álbuns anteriores, aliás, 7 álbuns anteriores, e então eu incluí uma música original e o resto são músicas dos outros álbuns, porque já não havia os álbuns. E então eu coloquei uma música daqui, outra música dali, para concluir aí 10, 12, 13, 14 canções no máximo. E uma delas foi esta que o amigo Kiko referi, Nossa Senhora do Monte, Padroeira da Madeira. E porquê que eu apresentei na África do Sul? Porque nesse ano, em 2014, aliás, antes do lançamento do CD, eu já tinha um instrumental. Como já tinha um instrumental e surgiu o convite para lá atuar, portanto, em Joanesburgo, e eu disse na altura, epá, eu levo este instrumental e vai ser uma autêntica surpresa, e aliás já vou saber qual é a reação do público a esta canção, porque falando para as nossas comunidades madeirenses, portuguesas em geral, mas madeirense em particular, um bailinho é algo muito importante para quem vive fora da ilha.
Foi
não
um
é?
Grande sucesso, não foi?
Foi, há uma gravação até ao vivo dessa canção na minha página do Facebook, e que vê-se a reação que as pessoas têm ao ouvir aquilo, uma perfeita novidade. E eu disse, eu vou cantar só para ver como é que as pessoas vão reagir. Olha, sinceramente, foi de facto uma grande sucesso. Depois, mais tarde, apresentei o CD em 2015. Em 2019 estive no Canadá, já levei a música. Antes, em 2017, cantei no Dia de Portugal na Alemanha, portanto isto é em Düsseldorf. E essas músicas que eu levei na Alemanha, só cantei canções originais minhas. Também no Canadá, desta última vez que lá foi em 2024, agora em Abril, também tive o gosto de cantar só canções originais. E eu acho que sim, um artista também, se tem alguma coisa que possa apresentar, acho que deve apresentá-lo quando tem essa oportunidade. Exato. Porque não vale a pena estar a sair da Madeira para ir cantar isto ou aquele artista, por mais que eu goste, não é? Uma coisa é uma exceção, outra coisa é a regra.
E tendo 70 originais, realmente dá para muitos espetáculos, não é? Vamos passar agora aos álbuns. O primeiro álbum foi lançado a 19 de dezembro de 2000, chama-se Grito Ilhéu. O segundo álbum, Há Festa na Madeira, e este aqui vou ocupar aqui um bocadinho mais tempo com este, Há Festa na Madeira, porque o tema Há Festa na Madeira, que é um dos temas deste álbum, foi selecionado,
e o título do álbum também,
o título do álbum, foi selecionado pelo Jornal por Estrelo para o áudio de um vídeo promocional da Ilha da Madeira.
Exatamente, Jornal por Estrelo, que a mãe, segundo a informação que tenho, é madeirense. E ele é um senhor advogado ilustre lá no Brasil, e não, nem sequer sabia dessa situação. Um dia estou ali a pesquisar coisas ilhosas e vejo uma canção. Eu disse, espera, mas esta música é a minha música? E era eu a cantar.
Exato.
Não conhecia o senhor de parte nenhuma. E vejo aquele vídeo com a letra em estilo karaoke. Portanto, eu estava a cantar ele, aquele filme todo que fez em redor da nossa ilha. E eu a cantar, a letra a passar, e disse, olha, mas isto até está giro. E depois é que eu sabia que, pois entretanto, pesquisei a ver quem era o senhor, entrei em contato, agradeci e não sei quantos, e disse então que era o autor da canção, o João Luís Mendonça, e disse que era o autor também da música. Eu era o intérprete nessa canção, e sou o intérprete. Agora, os autores não era eu, esta canção não fui eu que escrevi nem fiz a música, só cantei. E o homem disse que fez aquele vídeo em homenagem à mãe. Que a mãe veio à Madeira, ficou maravilhada depois de vir cá e vir os nossos cantinhos aqui de ponta a ponta da Ilha da Madeira. E essa canção, portanto, com o tempo já está aí nos quase 600 mil visualizações no Facebook. Como vê, é uma canção que teve grande impacto, sem dúvida, na altura. Sim, sim. E era a canção na altura que nos nossos imigrantes no Canadá, era a canção que mais se ouvia nas rádios no Canadá, a chamada Shin e a Serve, são as rádios principais de Toronto.
Depois, o terceiro álbum chama-se A Madeira é um Bailinho, e que foi apresentado a 10 de dezembro de 2004 na Estalagem do Mar em São Vicente.
Exatamente,
alguma coisa
dúvida
a dizer sobre este álbum, sem poucas palavras?
Olha, foi a primeira vez que gravei um álbum um ano a seguir o outro, porque o primeiro álbum foi em 2000, como disse muito bem, o Grito Bileu, e em 2003 gravei esse à Festa na Madeira, e em 2004, é curioso, gravei a Madeira em um Bailinho. Foi uma mistura de canções originais com alguns covers. Okay. Já tinha gravado uma das músicas do Rei Roberto Carlos, no álbum anterior, do À Festa na Madeira, que foi Todas as Nossas Senhoras, uma canção que eu adorei, na altura feita em homenagem à esposa do rei, que acabou por falecer nesse ano de 1999, por aquele problema que ela teve de saúde. E eu, como o Roberto Carlos tinha essa música para lançar nesse ano e acabou por só lançar essa música, não lançou o álbum, por memória e respeito à esposa, tinha falecido. E então eu peguei nessa canção, achei uma canção muito especial e disse, vou incluir neste álbum. Pedi as autorizações necessárias, porque isto não se pode fazer as coisas assim em cima do joelho, não é? E então incluí essa canção. No álbum de 2004 já cantei em espanhol, cantei em inglês e cantei também em italiano, porque eu, nas minhas atuações aqui nas unidades hoteleiras, que é o que eu faço atualmente, canto em vários idiomas, portanto várias vezes por semana.
Surgiu em 2006 A Ilha no Coração, o quinto álbum foi Meio Século de Vida, que serviu para celebrar os 50 anos de idade e que foi lançado na véspera do aniversário a 7 de fevereiro.
Exatamente, exatamente. Fizemos uma festa dupla.
Exato. E que inclui uma música que também fez grande sucesso, que foi Um Abraço da Madeira.
Exatamente, essa canção foi uma sugestão do nosso radialista aqui da Madeira, que é o Duarte Rebolo, que tanto é um homem que também dá os relatos dos jogos de futebol quando acontecem aqui na Madeira, a maioria dos relatos é ele que faz. Ele também é o apresentador do programa Abraço da Madeira. E também do Atlântida, penso que há alguns programas que vocês devem ver aí também no continente, e não só, e por esse mundo fora. E quando eu fui apresentar o álbum de 2006, você disse muito bem, Ele no Coração, essa aí em off, ele disse, João, tu podias fazer uma canção para o nosso programa Abraço da Madeira, E disse, Duarte, eu estou agora a apresentar a Ilha no Coração, você já me está a falar no outro. Mas isso nunca se sabe, pode ser logo que eu comece a pensar num novo álbum. Isso é uma boa ideia. E então eu criei, em vez de ser Abraço da Madeira, eu coloquei o nome Um Abraço da Madeira. Okay. Isto para, está a ver o que é? Para cada coisa no seu lugar. E acho que essa canção foi também muitíssimo bem aceita. Já no ano de 2008, que estive uma vez mais no Canadá, levei essa canção, toda a gente gostou da canção. E digo-lhe, pá, pronto, é uma canção que fala do que é ser ilhéu, enfim, com um ritmo muito, muito, muito vivo, um pop muito, 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 muito apelativo. Eu acho que foi. Aí não cantei o bailinho, não foi um bailinho, não foi em estilo bailinho. Mais tarde o Duarte até me disse, pá João, tu não podes também transformar essa música num bailinho? E disse, pá, não estou virado para aí agora, vamos deixar assim a ver o que é que acontece. E até hoje continua igual.
Okay. Depois o sexto álbum chama-se O Cantor e o Sonho, que foi apresentado a 8 de Fevereiro de 2011, que é justamente o seu dia de aniversário, 8 de Fevereiro. Depois, o sétimo álbum foi The Best of Madeira, Rainha das Flores e do Mar. E aqui, este tem uma curiosidade e uma novidade, que é um álbum que surge com um dueto com o cantor brasileiro Carlos Canta.
Carlos Canto, exatamente. Canto. Ele é um cantor brasileiro que na altura estava a viver na Venezuela. Ele lá esteve muitos anos, várias décadas, 3 ou 4, se não me falha a memória. Ele é natural de São Paulo, mas tem raízes madeirenses. O pai era daqui, de São Martinho, ou coisa que o valha. Portanto, aí eu já conheci o Carlos Canto das vezes que ele cá vinha a cantar. É um artista muito, muito conhecido na Venezuela e também, não só, também naturalmente no Brasil, nomeadamente em São Paulo. E tínhamos alguma relação assim, tipo, mensagens para um lado, mensagens para o outro. E um dia mandei uma mensagem e disse, ó Carlos, que tal nós gravarmos aqui dois duetos para um dos meus CDs? Ele disse, João, sim, isso é uma boa ideia e tal, mas como é que vamos fazer? Eu disse, não há problema, hoje em dia com as ligações em termos de internet, tudo isso se consegue. Mandámos o instrumental para lá, não é? Para a Venezuela, ele indicando quais seriam as partes em que ele ia cantar, E depois ele mandou a voz dele para cá, gravou lá, e aqui no Paulo Ferraz fizeram as misturas e pronto, ficou um trabalho, eu acho, muito interessante. Foram duas canções do Roberto Carlos, não é por acaso, é que foi mesmo com a intenção.
Exato, exato. Depois surgiu o oitavo álbum, Nossa Senhora do Monte, que foi lançado a 19 de abril de 2015, no Fado FNAC Madeira, e que também teve um dueto com o cantor e humorista Otávio Freitas. Mais outro
sim,
dueto.
Sim. Nesse álbum tivemos vários duetos também com a Vânia Fernandes. Ela também participou com a canção, curiosamente foi a canção com a qual ela venceu o Festival do Faial, o tal festival que falámos há pouco, em 99.
Sim, sim, sim.
Também teve outros duetos, são vários artistas, Ana Cristina Reis, enfim. Nessa altura eu comecei a gravar, como eram os chamados best-ofs, em vez de cantar só canções que já estavam nos álbuns anteriores, introduzi mais uns 4 ou 5 no álbum, para dar também um ar fresco, vá lá, alguma novidade, para nascer só músicas antigas. E eu então, foi nesse sentido que eu meti esses duetos, e acho que fez, penso na altura, muito bem, julgo eu.
Exato. Como o João Luís Mendonça começou a cantar em 1966, se somarmos 50 anos, vai dar em 2016. E em 2016, nada melhor do que celebrar com vinho Madeira.
Exatamente. O vinho Madeira é uma das nossas delícias, não? Uma relíquia da nossa Madeira.
Exato.
Eu ainda há dias vi um artigo qualquer que na América descobriram para lá vinho de Madeira, lá em pipas, com 200 anos.
Ah,
imagina. E eu então pergunto, mas como é que é possível aquele vinho tão delicioso estar ali 200 anos sem ninguém beber? Eu acho que é um autêntico desperdício, acho eu.
Como não estava identificado, ninguém sabia o que estava lá dentro, não é? Se calhar.
Talvez por isso. É que se tivesse identificado já tinha desaparecido há muito tempo.
Exato. Então ainda bem que não esteve identificado para durante 200 anos estar ali e ser uma relíquia agora.
Já agora uma chegazinha sobre essa canção, enfim, a canção título do álbum, embora tenha muito mais temas. Até tem uma colaboração com um artista que vive em Portugal desde os anos 80, que é o Fernando Carvalho, autor, compositor, intérprete, natural da Guiné-Bissau. E nesse álbum incluí três canções do meu amigo Fernando Carvalho.
Okay.
Eu nunca falei com ele pessoalmente, está a ver? Só através das redes sociais. E na altura pedi-lhe autorização para se podia utilizar algumas das músicas dele. E até gravei com ele uma canção em crioulo.
Ah, ok.
Imagina, gravei aqui a minha parte da voz e depois eles fizeram lá a mistura no Continente, saí no álbum dele desse ano, já tem 18 álbuns ou 19. E eu incluí essa música, Amor de Papé, que é Amor de Pai, aqui no meu álbum do chamado Vinho Madeira. Portanto, está okay. A ver, também tive o gosto e o prazer de colaborar nessas gravações.
Com certeza. Depois surge o décimo álbum, Tantos Anos a Cantar, foi da
Sim.
forma como começámos esta entrevista, e que, curiosamente, o João Luís Mendonça foi convidado para ir a Bruxelas, ao Parlamento Europeu, juntamente com outras personalidades madeirenses, e entregou, fez a oferta do CD à Cláudia Monteiro de Aguiar, que era a deputada madeirense no Parlamento Europeu.
Exatamente, eu sinceramente até me sobem os poucos cabelos que tenho aqui ao me lembrar, ao recordar esse feliz convite que eu tive, e também a minha esposa esteve lá comigo. Em outubro do ano passado apareceu um convite assim que caí, não sei bem de onde, aqui no meu e-mail, e quando fui abrir era um convite se eu estava disponível para ir a Bruxelas a fazer uma visita ao Parlamento Europeu. Eu em princípio pensei que disse algo, aquelas brincadeiras de mau gosto que acontecem de vez em quando. Comentei aqui em casa e a esposa disse, ah pá, vê bem se isso é verdade ou não, mas depois acabei por ver que era mesmo verdade, que a pessoa em questão, não a eurodeputada, mas sim uma pessoa ligada a ela, ou portanto à secretaria dela, é que me disse, telefonou-me no dia seguinte, e depois na altura fiz tudo o possível para lá ir, e de facto foi uma viagem inesquecível, num local que não é todos os dias que nós temos essa oportunidade de estar presente e visitar uma cidade como é Bruxelas, nomeadamente o chamado, como é que chama aquilo? Já não me recordo agora, não tem um parque enorme, lindíssimo ali no centro de Bruxelas.
Não faço ideia.
Pois, mas eu digo-lhe uma coisa, foi uma coisa memorável, sem dúvida.
Pois, não, a melhor forma então para promover este álbum, Tantos Anos a Cantar, de facto, essa viagem ao Parlamento Europeu a Bruxelas foi excepcional então.
Sim, e nós tivemos num jantar em que ela esteve, a senhora deputada, a minha amiga já há muitos anos, que é natural aqui de São Roque. Ela esteve lá e também as pessoas todas, 60 e tantas pessoas, foram convidadas para ir nessa viagem, e digo que foi um jantar muito, muito especial, em que estivemos ali uns com os outros, e ofereci-lhe, teve esse gosto em lhe oferecer este CD. Até uma foto que eu publiquei e também está no Facebook, em que eu estou com a senhora deputada. Agora ela é secretária de Estado, ou subsecretária de Estado das Pescas, coisa assim, no novo governo aí da República.
Okay. Em termos de espetáculos no exterior, temos Canadá, Venezuela, África do Sul, Inglaterra e Jersey. Foi a Jersey em 2015. Jersey,
sim,
Guernsey.
Também em Guernsey. Também esteve em Guernsey nesse mesmo ano, sim.
Exatamente. Portanto, tem estado bastante presente em várias comunidades portuguesas ao longo destes anos todos, portanto, e como já referimos este ano também, já outra vez no Canadá, em Toronto, e é de facto um artista muito solicitado no exterior para fazer essas atuações. Fica aqui então a minha questão aqui ao pessoal que organiza em Jersey as festas. Vamos lá convidar o João Luís Mendonça outra vez para ele vir cá, 70 originais, vai ser uma festa, vai ser um espetáculo. Tragam lá este homem, que este homem realmente é um grande animador, é realmente uma grande pessoa de palco, que consegue realmente pôr ali as pessoas todas divertidas na festa. João Luís Mendonça, o nome então a memorizar. O João Luís Mendonça, pelo que eu sinto, considera que, e agora todos os nossos ouvintes já puderam ter aqui um pouco da história de que é o João Luís Mendonça. Realmente é uma pessoa muito multifacetada, já é cantor, apresentador, locutor, portanto uma série de coisas, dinamizador, depois temos a Câmara Municipal da Madeira, temos o Governo da Madeira a não dar realmente esse valor que o João Luís Mendonça merece, não só ao João Luís Mendonça, mas também a outros artistas. E ficou aqui alguns desabafos no Facebook, que eu vou ler aqui alguns, e o João Luís Mendonça vai comentar, se quiser não comenta. Diz assim: "Exceptuando a solidariedade que é devida para com os que mais necessitam, os artistas devem fazer valer a sua arte, o seu trabalho, não colaborando gratuitamente em eventos que gerem rendimentos." Aqui é mais uma crítica para os artistas que desvalorizam, não? Que desvalorizam o próprio artista madeirense, não é? Que se oferecem para ir para concertos gratuitamente, e isso não pode acontecer, não é?
Sim, eu acho que não. Eu acho que devemos colaborar nós, temos também uma certa responsabilidade em termos civis para ajudar aqueles que mais necessitam, e não oferirmos cachés quando se trata de um evento em que a ideia é angariar alguns fundos para ajudar essas entidades ou associações ou mesmo pessoas que precisam da nossa ajuda. Aí eu não concordo que sejam artistas que venham ou que estejam cá que vão receber cachês quando se trata de um espetáculo solidário. É nesse sentido.
Uhum. Pois, em 2012 escreve assim: "De facto, santos da casa não fazem milagres. João Luís Mendonça tem toda uma vida dedicada à música, com início em 1966. Mesmo assim, todo este trabalho de mais de 45 anos, na altura que isto foi escrito, não é reconhecido oficialmente na cidade do Funchal, onde nasci e tenho vivido toda a minha vida. Porquê?" E essa é a minha pergunta, porquê?
Eu também gostaria de saber porquê, não é? Eu posso lhe acrescentar só que, em relação aos meus 50 e tantos anos de carreira, só teve um reconhecimento através de uma das Casas do Povo, curiosamente a Casa do Povo da freguesia onde eu nasci, que é aqui o Imaculado Coração de Maria, aqui arredores do Funchal, teve a entrega de uma salva de prata em 2022, no dia de 5 de outubro desse ano, por reconhecimento dos meus 55 anos de carreira. Portanto, repare, com tantas entidades que há por aqui, com um governo regional que não estou aqui de maneira nenhuma, nem pretendo criticar no que quer que seja, simplesmente chamar a atenção que há artistas, não sou eu, há mais, que poderiam ser e deveriam ser acarinhados e também reconhecidos pelo seu trabalho. E no meu caso, eu só tenho a acrescentar que recebi apenas até hoje um reconhecimento público por uma entidade que é a Casa do Povo, do Imaculado Coração de Maria, por 50 e tantos anos de carreira. Não sei o que será mais preciso fazer para que, a nível oficial mesmo, venha a ter algum reconhecimento. Mas pronto, como diz o outro, há que esperar.
Muito bem, pode ser que alguma entidade oficial esteja a ouvir ou vá ouvir esta entrevista e reflita sobre o que estamos aqui a dizer. Também em 2016, quando conclui 50 anos a cantar, diz assim: "Volto a lembrar-me da auto-homenagem que me fiz antes do Natal, porque estou muito grato a mim pelo reconhecimento relativo ao meu percurso de 50 anos na música. Agradeço profundamente a todas as entidades culturais na Madeira, da televisão e outras que se esqueceram desta realidade, e também aos amigos da Onça que só pensam no seu umbigo, a todos os que me têm demonstrado verdadeira amizade, o meu sentido, obrigado por tudo. Cá está, é mais uma...
Eu acho que está tudo dito, eu digo aí a minha alta homenagem.
Claro, exato.
Porque
exato.
Como diz o outro, quem não fala, quem não se sente não é filho de boa gente, eu sempre ouvi dizer. E se nós sentimos que fazemos um trabalho e estamos anos e anos e anos a labutar e a matutar sobre isso, e depois não se vê por quem devia de também, sei lá, fazer um gesto de reconhecimento, enquanto as pessoas cá estão, porque os chamados reconhecimentos póstumos, isso não faz sentido nenhum, porque de um dia para o outro isto, a nossa vida está presa por uma linha muito fininha, de um momento para o outro se quebra, e depois amanhã ou depois a família que vai receber uma placa, uma coisa qualquer, por reconhecimento de alguém que já foi. Portanto, se há que fazer algum reconhecimento, que seja feito em vida às pessoas que fizeram algo em prol da sociedade, seja na música, seja na arte, ou noutra arte qualquer. Portanto, eu acho que os reconhecimentos devem ser feitos enquanto as pessoas cá estão, para também sentirem que alguém valorizou o seu trabalho.
Tenho muito orgulho em poder realmente dar esse tema, este tempo de antena a si, João Luís Mendonça, para...
O orgulho foi meu, eu sinceramente não tenho palavras, sinceramente.
Para que alguém ouça e reflita aquilo que estamos aqui a falar, e depois de tudo aquilo que já aqui falámos, todo este trabalho imenso do João Luís Mendonça em várias áreas, e que tem realmente contribuído muito para a cultura madeirense, para a divulgação, para a promoção da cultura madeirense, não só na Madeira, mas também quer no continente, quer junto das comunidades portuguesas, realmente seria de todo merecida essa homenagem. Concertos futuros nas comunidades portuguesas, há alguma coisa planeada para...
Não, nesta altura, e já agora eu vou abrir aqui um parênteses, que eu ainda há pouco esqueci-me do local que eu achei emblemático quando fui a Bruxelas, e trata-se exatamente da Grande Place. Okay. A Grande Place é um local que qualquer pessoa que vá à Bélgica, eu sugiro uma visita, é de facto majestoso, aqueles edifícios já com centenas de anos, talvez. E é uma coisa fantástica, eu ainda bem que abri este parênteses para não ficar no ar esse local tão emblemático. Relativamente aos espetáculos, como sabe, na música tudo é assim um bocado subjetivo. Eu costumo dizer que o artista aqui na Madeira, não sei aí no continente, mas como o ambiente também é maior, as coisas não devem ser também assim tão fáceis. Aqui estamos à distância de um telefonema. Eu hoje não tenho, não vou cantar, amanhã sim, mas estamos à espera de um telefonema que pode dizer: olha, hoje não é necessário, e logo que seja preciso nós telefonamos. Não sei se está a ver. Uhum. Não há uma coisa, não há algo escrito que haja uma obrigação de quem nos contrata em termos estes ou aqueles dias para atuar. Nós estamos sempre naquela de: olha pá, vais cantar agora a partir das segundas-feiras, todas as segundas-feiras. Mas num momento para o outro, sem qualquer razão ou com razão não se sabe qual, também eles telefonam a dizer que já não é preciso.
Exato.
Portanto, a música é para mim também, que é a idade que tenho, já não estou assim agora numa fase de andar à procura de muitas coisas. E eu nesta altura estou a fazer hotelaria, faço vários hotéis ao longo da semana. Não tenho participado praticamente em vários espetáculos chamados Arraiais da Madeira, que eu este ano optei por não procurar absolutamente nada disso. Surgiu uma situação do Canadá, que com muito gosto eu aceitei, claro, foi uma honra lá estar pela sexta vez. E também atuei aqui na chamada Expo Madeira, que aconteceu em junho passado. Uhum. E pouco mais do que isso, portanto... Tenho feito a hotelaria e é isso que eu espero continuar a fazer nos próximos tempos.
Então, e quem quiser contratar o João Luís Mendonça, aqui das comunidades portuguesas, este programa é ouvido em todo o mundo, como é que faz? O que é que tem que fazer? Para onde é que tem que ligar? Algum contacto telefónico?
É super fácil. Os meus contactos de telefone e tal estão todos na minha página do Facebook. Mas também tenho o WhatsApp. Portanto, tenho o WhatsApp, tenho o Messenger. As pessoas poderão, através daí, ou por mensagem privada ou algo assim que pareça, poderão contactar-me. Eu posso deixar um número de telefone, se for o caso, não sei se
sim,
poderá
sim.
Ter alguma utilidade.
Nada a perder, vamos lá.
969-038-700. 700, portanto é o meu telefone, portanto não tenho outro telefone. Se muito alguém bem. Quiser mandar mensagem ou quiser telefonar, eu cá estou para receber as chamadas.
Ok, vamos ver se depois desta entrevista o telefone começa a ir tocar muito, não para dizer que foi cancelado, mas sim para contratar o João Luís Mendonça.
Muito bem.
Para concertos. João Luís Mendonça, espera ver as suas músicas no futuro serem cantadas por outros artistas, como foi, por exemplo, o tema original Mudar é um Bailinho, que foi interpretada pelo grupo Madeira de Espique?
Exatamente, esta canção foi uma das canções em que foram cantadas por esse grupo, que é um grupo de música popular, aqui ainda mais nossas festas Lesa Lesa aqui na Madeira, e tiveram esse gesto para uma das minhas canções, a Mudar é um Bailinho, em 2015, quando lançaram o primeiro álbum. Eles agora já estão a cantar até a Nossa Senhora do Monte, Padroeira da Madeira, imagine. Cá está mais uma coisa, eu nunca cantei, por exemplo, aqui na Festa do Monte, a nossa principal festa, nunca cantei essa canção lá, já cantei outras coisas. Mas curiosamente o grupo foi lá este ano e cantou a minha canção. Está a ver a ironia das coisas? É um bocado, mas pronto, também é agradável nós vermos outras pessoas a interpretar as nossas músicas, sem dúvida.
João Luís Mendonça, quem não o conhecia bem, certamente ficou a conhecer e até, aposto, surpreendido pela maneira de possuir um cantor, um artista, um locutor, um apresentador de espetáculos tão completo, tão talentoso, a quem as entidades madeirenses deveriam dar mais importância, mais relevância e premiar a sua carreira pelo tanto que tem contribuído para dinamizar a cultura madeirense dentro e fora de portas. Muito obrigado por ter estado connosco. Um grande abraço meu. Para si e muitos sucessos ainda no futuro.
Olha, eu é que devo agradecer toda a sua gentileza, ter-se lembrado aqui do João Luís Mendonça. Obrigado também por toda a sua pesquisa em relação aos meus feitos, entre aspas, todo o pouco que eu fiz até hoje. E eu espero ainda que possa vir a fazer mais coisas enquanto cá estiver, porque, como diz o outro, depois de irmos embora não há nada a fazer. Há que fazer alguma coisa enquanto cá estamos para as gerações vindouras. Eu espero que assim seja. Um grande abraço e muito, muito obrigado por tudo aquilo que você fez também em relação a esta entrevista. Muito obrigado.